E ontem faleceu o cantor e compositor Paulinho Camafeu, autor de grandes hinos da comunidade negra brasileira. Como você define o tamanho dessa perda para a Bahia e para o Brasil?
Alda, eu estava até falando com uns amigos ontem, inclusive, eu trabalhei em 2019 no desfile do Ilê Aiê, né? E em 2019 o Ilê fez 45 anos e o tema do carnaval foi Paulinho Camafeu. Porque Paulinho Camafeu foi o compositor de Que Bloco É Esse, que é a primeira música do Ilê, quando o Ilê sair no carnaval de 1975, né? Ainda no período da ditadura, com a polícia nas cordas do Ilê Aiê, tentando entender o que era aquela gente negra toda junta, desfilando no carnaval, afrontando o carnaval, que sempre foi um espaço embranquecido. E Paulinho Camafeu escreveu essa letra, né? Que bloco é esse que tá vindo na avenida pela primeira vez? Né? O que que é essa galera toda junto, né? Esses crioulos doidos, como ele escreveu na música. Então, Paulinho Camafeu, ele é um marco não só pro Ilê Aiê, mas ele também tá ali nas primeiras composições da Axé Music, né? Na própria música Fricote, que dá início à Axé Music em 1985, é uma letra de Paulinho Camafeu também, né? Então ele tem uma importância muito grande e eu acho que ele poderia ter sido mais homenageado em vida, mas eu reconheço que o Ilê Aiê fez um importante movimento em 2019 de homenagear essa música e, por consequência, homenagear Paulinho Camafeu. Eu acho que essa morte, Alda, chama atenção para uma coisa que a gente sempre observa, que é o fato de que a gente precisa homenagear as pessoas em vida. A gente não pode deixar que as pessoas morram para a gente mostrar o quanto elas foram importantes para a nossa cultura, o quanto elas foram importantes para a gente, porque isso não é só com os artistas, né? Mas quantas pessoas na nossa família também morrem e a gente espera morrer para dizer que ama, para dizer que perdoa, para dizer que era importante na nossa vida, sendo que a gente podia fazer isso todos os dias, a gente podia fazer isso sempre que possível, sabe? E aí eu sinto falta disso, eu acho que a gente deixa os nossos artistas morrerem, e aí agora Paulinho vai virar nome de rua, vai virar nome de espaço cultural, vai criar um bloco com o nome dele, e aí eu acho que não precisa esperar morrer, sabe? Uma pessoa da importância que ele teve para a cultura negra de Salvador e para a cultura de um modo geral, não pode esperar morrer para reconhecer a dimensão, sabe? Reconhecer a grandiosidade, eu acho que
Paulinho Camafeu, e a música é Que Bloco É Esse? Eu quero saber. É o mundo negro, não é isso?
Isso.
Somos crioulos doidos, somos bem legal. Rapaz, realmente vai fazer uma falta tremenda, viu? Porque as composições eram incríveis, né?
Sim.
Olha aí. Eita, que maravilha. É a nossa nave Conexão Salvador, programa Me Queira Bem com a Locutora do Povo, que sou eu, Alda Maia, viu, gente? E você do outro lado aí, minha amiga, meu amigo, liga pra cá, é o 3043-2013 e vem se conectar comigo. Convida aí a família em peso, a rua, a vizinha, o vizinho. Chama todo mundo que hoje nós estamos aqui com ele, frente a frente, no bate-papo legal, aqui na nossa nave.
Alda.
Romário Almeida.
Sim, e quem se conectou aqui com a gente e falou que está acompanhando a transmissão é o Keu Salvador, que a gente falou dele aqui na estante.
Beijo, Keu.
Ele está aqui ao vivo e mandou uma mensagem aqui pra gente. Acabou de entrar também o Ed Santiago aqui, nosso narrador aqui da Rádio Conexão Salvador, em parceria com o Mosaico Esportivo aí. Sim. Um abraço, Ed.
Um abraço, Ed. Um abraço, Keu. Me queira bem. Mandou mensagem, foi?
Foi. Ele falou, estou vendo, hein? Botou o coraçãozinho.
Ele, olha esse bordão aí. É meu também, viu? Tô te vendo, hein? Só que ele falou, estou vendo, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos, que hoje estamos com ele, Romário Almeida, produtor cultural e influência digital. Tem pergunta? Manda pelo WhatsApp, que o nosso operador, nosso menino Biel, está aqui com tudo para poder falar para a gente e o nosso queridíssimo convidado responder. Olha só, perguntas. Como foi o processo de se reinventar, reaprender, redirecionar a produção cultural em tempos de pandemia?
Pandemia é um bom capítulo, né, na cultura de um modo geral. A gente vem de uma prática de aglomeração, né? A gente faz cultura pensando em gente junto, pensando em gente colada, cantando junto, dançando junto, sentada assistindo, seja lá como for. A gente pensa em qualquer tipo de arte, de expressão, pensando nas pessoas, né? Pensando em público. E quando a pandemia começou, Alda, eu fiquei pensando como é que a gente ia fazer pra continuar fazendo arte, porque a gente não ia conseguir parar, mas agora sem as pessoas ali pra assistir, né? Eu acho que a gente se reinventou bem, né? A gente saiu logo na frente com as lives, as primeiras lives foram de shows, né? A gente acabou identificando ali as oportunidades, ferramentas, de como é que faz. Quem não sabe fazer, aprendeu a fazer. Todo mundo se virou, todo mundo fez live em casa, Instagram bombando de lives. A gente conseguiu se reinventar. Mas, sobretudo nesse momento de retomada, e aí eu queria aproveitar essa pergunta para falar sobre isso, porque a gente tem sido muito penalizado, né? Eu acho que tem uma questão, é que a gente não sabe nesse momento em que estado da pandemia nós estamos. Há uma pressão muito grande da economia para que as coisas retornem. A gente, de certa forma, ficou muito desassistido, porque a gente já é uma categoria que todo mundo trata como... é festa, não é importante, né? Como se fosse a gente estivesse só para o entretenimento das pessoas, e que nesse momento de pandemia isso não é importante. Logo, a gente não recebeu nenhum tipo de suporte, né? A gente teve um suporte muito tímido da prefeitura, muita gente não conseguiu entrar no auxílio porque não é carteira, porque não tem, né, registro ou outras coisas. Isso foi um processo muito desafiador. E aí nesse retorno, nessa retomada, a gente está tentando fazer as coisas dentro da legalidade, dentro dos decretos, etc. Mas recebendo muitas críticas. Eu, nesse último final de semana, eu estava trabalhando no Festival Afropunk, que aconteceu no Centro de Convenções, respeitando o decreto de limite de pessoas e dando as orientações possíveis. Mas a gente foi muito criticado por conta de estar fazendo um evento nesse momento em que as coisas estão voltando a piorar e que a gente não sabe direito como é essa nova variante, etc. E isso tudo... nos causa muitas, como é que eu posso dizer, inquietações mesmo, né, de como é que a gente continua trabalhando, como é que a gente continua fazendo cultura num momento em que as coisas estão tão desafiadoras mesmo, né, isso é uma questão. E aí eu queria, eu não sei se essa pergunta virá aí na frente, mas eu, apesar de trabalhar com cultura, eu sou contra a realização do carnaval em fevereiro.
Sim.
Né? Eu acho que tá cedo para um evento desse tamanho, com tanta gente de fora vindo para Salvador. Eu acho que isso nos coloca num risco muito grande. Não sei se não deve ter carnaval no ano que vem, mas acho que em fevereiro, março, é muito precipitado. Mas acho que a gente precisa ver soluções... apesar de ficar também com o pé atrás, assim, de essa pressão por carnaval por causa dos ambulantes e dos cordeiros é falácia, né? Porque isso seria resolvido com auxílio. O que cordeiro e ambulante ganha no carnaval não justifica a realização do carnaval no meio de uma pandemia.
Porque um valor tão irrisório, né?
Exatamente, que poderia ser resolvido em auxílio.
Acho que se não te cortando, já cortando.
Sim, fale.
Perdão. Se dessem o auxílio para ele seria bem melhor, porque o valor que esse pessoal, né, os cordeiros, né, que estão ali no dia a dia, no período da festa, que eles ganham, da forma que são pagos para ele, poxa, realmente, viu? Então é isso aí, pode continuar, desculpa.
E em condições desumanas, né, Alda? Assim, pessoas que para conseguir ficar com o ponto tem que dormir 7 dias no circuito, não pode ir para casa tomar um banho, tem que levar os filhos para lá e ficar se expondo a sol e chuva durante 7 dias. Cordeiros que... Aquelas situações de ficar entre o bloco e a pipoca, né? Recebendo porrada, recebendo chute, assédio, uma série de coisas. Em condições insalubres para receber um mês depois, isso, numa fila enorme, sem todo.
Uma humilhação, né?
É um processo muito degradante para dizerem agora que se justifica fazer carnaval. Negativo. Porque... tem uma economia informal que está sem recursos agora. Não é por causa disso que vai acontecer carnaval. Então eu acho que a gente precisa pensar melhor, assim, a realização do carnaval. ao mesmo tempo que a gente precisa pensar também se, bom, o decreto hoje mudou para 5 mil pessoas. A gente está em condições de colocar 5 mil pessoas juntas, sem máscara, porque as pessoas não estão usando máscara em evento. A gente está em condições de fazer isso? A gente vai penalizar quem está fazendo isso, os realizadores de eventos? Eu acho que não. Se existe um decreto que permite 3 mil pessoas ou 5 mil pessoas, os eventos vão acontecer, né?
E aí a tendência é voltar tudo como estava. Porque a nova variante, que chama Omicron, né?
Isso.
Ela já chegou ao Brasil.
Exato.
Um casal brasileiro que estava em viagem para a África testou positivo para Omicron. Não é isso?
Isso.
Pronto, agora imagine a situação, né? E não foram. E eles não estavam vacinados contra a Covid, não, né? Aí já testou positivo. E daí vai passando para o próximo. E segundo informações, ela é mais contagiosa do que...
A própria Covid-19.
Imagina, né? Então eu discordo completamente do carnaval. E você também discorda, né?
Eu também.
Gente, 3413-2013 é o nosso telefone, liga pra cá, pede música, quer falar com ele? Ele tá aqui pra falar com você também, viu? É o Romário Almeida. Biel, quer falar alguma coisa?
Não, eu estava aqui acompanhando os comentários de nosso querido Romário aqui, né? E o que ele falou aí é a pura verdade, né? Tanto em questão do Covid, e quanto em questão dos cordeiros do carnaval, porque eles passam uma humilhação danada no carnaval. Às vezes são maltratados até mesmo pelos policiais para ter um valor pequeno que não dá para ele sustentar a família dele. E como ele falou, passa 7 dias lá no circuito, sem dormir, sem tomar banho. Então é um processo muito delicado e precisaria de um apoio maior do governo.
É isso aí. É o nosso querido Biel também falando com a gente aqui. Aproveitar, Romário e Biel, mandar abraço aqui pro pessoal do Instagram. Acabou de entrar aqui, Micaela, Naizinho, Ed, SV, ele que é de lá de Pirajá, tá acompanhando a gente direto. Oi Ed, sucesso pra você. E ela, que acabei de falar nela?
Eu vi agora a
notificação. E você não falou?
Helênia, um beijo.
Helênia Cardoso, essa pessoa maravilhosa que Bruno Black me apresentou, nos apresentou e... Como eu falei, está na corrente do bem comigo. E meu colega me consertou, disse que era o ar.
Aquilombamento.
Aquilombamento. Então, de todo o coração, viu? É para todo sempre. E quando a gorda fala é de verdade, não é de mentira, não. Quem me conhece sabe. A minha conversa, a minha fala, a minha palavra é uma só. Essa sou eu. É para todo sempre, tá no coração, viu, Helênia? Beijo no seu coração. Beijo da gorda. E a palavra-chave, ó, gratidão. Ó, o Romário aí, ó.
Beijo, Helênia. Obrigado por essa conexão.
E tem mais perguntas aqui. Pronto, então vamos de comercial, viu, Romário? Já a gente
vamos,
volta.
Vamos
gente,
beber uma água.
Olha aí, eu tomo uma aguinha, né? Que a voz quase falha aqui, você sentiu, né? Tá vendo? Gente, não saia daí, fique aí conectado com a gente, que já a gente volta com ele, viu? Vamos agora pro comercial. Daqui a pouquinho, voltamos com você.
Voltamos a apresentar Me Queira Bem, um programa de entrevistas e muita música para você. Até às 20 horas. Apresentação, Alda Maia. Alda Maia, beijo da gorda.
19 horas em ponto. Aqui na Conexão Salvador, conectando você ao mundo. E hoje, viu, Romário? Hoje, dia 30/11... é aniversário de Angélica. Ela que começou aí na TV aos 4 anos de idade, casada com o apresentador Luciano Huck e tem 2 filhos com ele. Olha, parabéns aí pra ela. Eita! E também aproveitando, hoje, dia 30, é o dia do evangélico, viu?
Sim.
É instituído aí pela lei 12.328, não é isso?
Uhum.
De dia 15 de setembro de 2020, a data homenageia aqueles que servem esta vertente da doutrina cristã. Dia 30, hoje.
Parabéns.
Então vamos que vamos, ter pergunta, viu? Ele que tá aqui com a gente é o Romário Almeida, produtor cultural e influência digital. Compartilhe conosco as suas referências na música, no teatro, no cinema e literatura?
Minhas referências. Poxa, eu tenho muitas referências. Muitas referências, Alda. Ilê-Aiê é uma grande referência musical. E é também onde eu aprendo muito sobre história da África, sobre a história de Salvador a partir da África. Lazo Matumbi é uma grande referência. Margareth Menezes, que eu estava trabalhando nesse final de semana, é uma grande referência para mim. Os nomes novos, né? Lued de Luna, Larissa Luz, Xenia França, tenho muitas referências na música. Muitas referências negras, né? Que me inspiram muito a me expressar através das artes, e eu acho que elas cantam as coisas que todos nós sentimos, né, enquanto comunidade negra. No teatro, minhas referências são o Bando de Teatro Olodum, né, todos os atores, não vou nem dizer nomes para não correr o risco de esquecer o nome de alguém, mas o Bando de Teatro Olodum é uma grande referência para mim. O Teatro Experimental do Negro, lá do Rio de Janeiro, né, que é abrir os caminhos para a gente ter atores negros nos palcos do Brasil inteiro. E os grandes nomes também, né, de televisão, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Zezé Mota, né, Dona Chica Xavier, Luana Xavier, que é minha amiga pessoal também, é uma grande atriz que eu tenho como referência. E você perguntou o que mais na literatura, né? Na literatura, eu gosto muito de ler livros que tenham histórias com diversidade, sabe, Alda? Não gosto muito daqueles clássicos em que a gente não se vê. Eu acho que a gente tem buscado e tem que buscar cada vez mais se ver nas obras que a gente acompanha, sabe? Não aceitar mais uma novela em que o nosso resultado é sempre morrer de forma violenta. Não ver filmes em que o nosso resultado é passar por um sofrimento muito grande a história toda e no final morrer. Acho que a gente precisa se ver vivo nas coisas, sabe? Nos livros, nas músicas, no teatro, no cinema, nas novelas, a gente precisa se ver vivo. E aí eu tenho buscado muito essas referências, assim. E decidi, por conta da pandemia também, que eu já tava ficando muito adoecido com uma série de coisas. Eu acho que uma coisa que aconteceu é que o racismo não deu uma trégua, né, durante a pandemia. A gente ficou muito na internet, a gente ficou muito exposto a uma série de violências, de gente que não tem nenhum cuidado, assim, né? Gente que xinga, fala muitas coisas, ofende, acha que ali do outro lado não tem uma pessoa, né? E aí eu fiz uma escolha de não ver coisas que me violentassem. Então, tipo, não quis ver filmes. Aí as pessoas, vi um filme, ótimo, lembrei de você. Aí eu digo, tem racismo? Aí a pessoa diz, tem, o personagem tal sofre racismo pra caramba. Eu disse, então eu não quero ver. Assim, eu vejo racismo já todos os dias no meu cotidiano. Assim, no momento de ver um filme, eu quero descansar, sabe? Tipo, não quero ver coisas desse tipo. Então, as minhas referências hoje têm sido de como a gente pensa nas artes um espaço pra gente pensar futuro. Pra gente se pensar vivo, pensar as nossas crianças vivas e podendo sonhar, podendo se ver através de você, se ver através de Gabriel aqui na rádio, podendo sonhar, sabe? Podendo imaginar que esses espaços são espaços pra gente.
Quando a gente tem espaços assim que são abertos para a gente tem que abraçar e realmente, né, ficar feliz, porque são poucos, sabe? As oportunidades, Alda, né? Oi.
Quem se conectou aqui agora com a gente foi o Carlos Carvalho, o locutor aqui da Rádio Conexão Salvador.
Bom dia, Salvador!
O homem que comanda o Bom Dia Salvador. Falou aqui, minha amiga Alda Maia.
Eu gosto quando ele fala assim, começou agora o Bom Dia, Salvador!
O Carlos Carvalho.
Hoje ele fez uma oração, né? Pela manhã, muito lindo. Eu tava me ajeitando, me cuidando, né? Pra poder sair pra trabalhar, como diz o povo, trampar. Trabalhar pra correria, pro corre, porque eu sou do corre, viu? Sim. E aí parei assim, com as palavras fortes da oração dele, ó, tocou no coração, viu? Porque ali foi de verdade, a gente sente, né?
Sim, sim.
A gente sente quando é saiu assim mesmo. Você não criou, você não veio de verdade ali. Então, ó, tamo junto, viu? Com Jesus. Que eu não gosto dessa palavra tamo junto, não. Não gosto. Mas quando bota o Jesus no meio, aí ela vai. Tem mais, tem mais. Quer falar alguma coisa, Biel? Eu sempre pergunto, ele já viu? Sim. Ele caladão, mas é massa ele, né? Eu que fico cutucando pra ele falar.
Diga, eu queria falar, referente aí que ele falou aí, né, do racismo. A gente vê muito acontecendo racismo, então, tipo, nos vídeos, filmes, novela, a gente não precisa ficar acompanhando o racismo, porque ele já acontece diariamente e a gente não pode ficar dando moral a isso aí. E eu vi hoje à tarde também que quem sofreu o racismo foi o menor Nico, né? Cantou daqui da Bahia Referência, que cantou lá. Amor Litrão, aquele. Você queria. Só tem uma opção, Amor Litrão, menor Nico. Um baixinho.
Um que fala que tá com fome, não quer merendar?
Não, aí é outro.
Aí já é outra pessoa, já é?
Já é outro.
Então não sei o que é,
não. Ele acabou e ele é uma criança, né, de 15 anos e mostra como a internet tá corrompida, né? Porque uma criança de 15 anos que veio fazendo sucesso e a pessoa vai lá e comete racismo contra a criança. Então é um caso que a gente não precisa ficar dando ibope, que isso aí tem que ser exterminado.
É isso aí.
Exatamente. E tem uma outra questão que eu lembrei agora, é que eu circulo muito, né, no meio do cinema e das artes de um modo geral, e a gente vê muita gente falando assim, ah, mas a gente tá falando, sobretudo pessoas brancas gostam muito de fetichizar isso, né? Ah, a gente tá falando da realidade, né? Existe racismo, por que que a gente não vai falar disso? Só que existem novelas em que a pessoa explode de tanto comer, pessoas que voam, pessoas que, sabe, que vira lobisomem, vira não sei o quê. Por que que a gente tem que ficar focado na realidade? Por que que a gente não pode sonhar? Por que que a gente não pode se ver fantástico nas coisas? Sabe, Alda? Então essa justificativa de a gente sempre tem que falar da realidade. E por que que a gente não fala de lugares possíveis também, de como a gente quer um Brasil no futuro sem racismo, por exemplo? Por que que a gente não pode imaginar essa realidade? Por que que a gente tem que ficar focado no racismo que a gente sofre? Ou novelas que fazem uma cena super cinematográfica de uma pessoa negra sendo assassinada, sendo que isso tá no noticiário, isso tá... se você abrir a janela da sua casa, você pode assistir uma cena horrível dessa. Então, assim, eu acho que a gente tem que criar espaços pra gente sonhar, sabe? Criar espaços pra gente sonhar, sem essa justificativa de que a gente precisa sempre estar exposto à violência, porque é isso que é a realidade, ou a realidade pra pessoas negras, sabe?
É verdade. Olha aí, gente. Grande Romário aqui com a gente hoje. Eu tô muito feliz, viu? Com o nosso bate-papo, com a nossa entrevista, né? E ele é muito humilde, ele é gente boa, nossa.
Obrigado.
Você está ouvindo na Rádio Conexão Salvador, programa Me Queira Bem. Alda Maia, beijo da gorda.
Exatamente aqui na Conexão 1912. E hoje é com ele, Romário Almeida. Manda beijo aqui, um beijo, 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 beijo. Lucas Lewandowski e Carlos Carvalho também, beijo pra você. Quer mandar beijo também, Bia?
Só uma mensagem do Carlos Carvalho aqui, que o homem tá ativo aqui. Ele falou, foi sobre o assunto que tava falando aqui na estante, né? Ele falou que o Brasil realmente precisa se preocupar com a questão do racismo. 81,17% dos brasileiros são negros.
Olha aí, verdade. Nosso país, país de negros, e esse racismo continua, né?
Exatamente.
Tá na hora de ser exterminado esse assunto mesmo. O assunto não ser exterminado, o racismo, né?
Sim.
Pois é. E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos com ele hoje, Romário Almeida. Ó, o que é cultura do cancelamento?
Tá, cultura do cancelamento é um termo utilizado para definir esse movimento, né, que acontece na internet de condenar as posturas ou as posições de determinadas pessoas. Eu gosto de fazer sempre uma observação, Alda, sobre cultura do cancelamento, porque Isso fica muito em evidência em alguns momentos, né? Não sei se vocês acompanharam Big Brother Brasil desse ano. E Carol Conká ficou muito em evidência por conta dessa cultura do cancelamento, né? De que as atitudes dela, que de fato foram atitudes muito, muito ruins, né? De uma maneira geral. E ela foi bastante cancelada, que é como as pessoas falam, né? Bastante criticada, mas enfim. A gente precisa fazer uma observação, que eu gosto sempre de fazer sobre cultura do cancelamento, é que a gente precisa olhar duas coisas. Primeiro que cultura do cancelamento não é só a pessoa criticar a atitude de alguém. Porque a gente pode criticar a atitude das pessoas, você pode fazer uma coisa errada, eu posso não gostar, posso te dizer, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas existe uma cultura, e aí cultura no sentido ruim, da gente odiar pessoas negras, né? E o Brasil, especialmente, tem isso muito forte, que é o de malhar pessoas negras, sabe? A gente não pode cometer um pequeno deslize que as pessoas são muito mais perversas com a gente. E no caso de Carol Conká, as pessoas ameaçaram a família dela, ameaçaram o filho de morte. Ela teve que sair escoltada da TV Globo porque as pessoas queriam bater. Enfim, uma série de coisas, né? E agora na Fazenda tem uma pessoa branca fazendo coisas muito semelhantes, assim, tendo um comportamento também super equivocado. E as pessoas estão quase dando prêmio pra essa pessoa porque ele é polêmico, porque ele é autêntico e etc, etc. Então, assim... às vezes tem aí uma carga de um desejo de despejar ódio em cima de pessoas negras mesmo, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, inclusive no Big Brother, as pessoas me perguntavam muito, o que, é que você tá achando de fulano, de cicrano, e sempre de pessoas negras, como se a gente tivesse que responder por todas as pessoas negras. Eu digo, olha, cada um tem seu CPF, cada um responde por si, mas a minha opinião é que eu acho que as pessoas são muito mais violentas com pessoas negras do que com pessoas brancas, sabe? E aí eu acho que a gente precisa ter muita atenção, Alden, em relação a isso. Mas a cultura do cancelamento seria, em geral, seria isso.
Pois é isso aí. Bem explicado pra gente aqui. Falando pra gente sobre a cultura em si. E agora, sobre a cultura do cancelamento, nem eu sabia o que era. Já Sim. Fiquei sabendo, tá vendo, Biel? Você sabia, Biel?
Sabia que eu vim acompanhando aí a internet nos últimos anos, né, e tem sempre esse negócio de questão do cancelamento, e rola mais também quando é reality show, né?
Sim, sim.
Famosos como, tipo, A Fazenda, BBB, que rolou esse cancelamento de Carol Conká pelas coisas que ela fez ali dentro, aí teve aquela polêmica também com o Lucas Penteado.
Uhum.
Então eu já vim acompanhando já esse caso.
Pois eu não sabia não, viu? Fiquei sabendo agora. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. O que você acha dos paredões? E paredão também é cultural?
Tá, eu fiz um post sobre paredão no Instagram, e isso gerou muita polêmica, sabe? Sabe, Alda? Porque assim, o que eu disse no post basicamente foi que cultura não é só o que a gente gosta. Não existe esse conceito de cultura é só o que eu gosto. Inclusive, por exemplo, você mencionou aqui o dia do evangélico. Eu não sou evangélico, mas eu reconheço que é importante ter um dia para celebrar a denominação evangélica. Não há nenhum problema nisso. Não é porque eu não sou evangélico que eu acho que esse segmento religioso não mereça uma data para ser celebrado, etc. Então, isso é uma questão que precisa nortear a nossa sociedade, né? Pra gente viver com as diferenças, e vivendo num Brasil, que é um país, né, que é do tamanho de um continente, com uma série de diferenças culturais, em que a gente fala de jeitos diferentes, a gente pensa de formas diferentes, a gente se expressa, se veste, né, come de formas diferentes, não tem como cultura ser só aquilo que eu gosto, sabe? Vivendo num país como o Brasil. E aí foi disso que eu estava falando. Não é porque eu não gosto de paredão, não é porque eu não vou a paredão, que paredão não é cultura. Paredão é uma expressão cultural das periferias, não só de Salvador, mas de outras regiões, que vai se expressar de outras formas em outros lugares. A gente tem a aparelhagem, a gente tem o nascimento do Tecnobrega e do... Como é o nome desse? De Recife? brega funk, que nascem em espaços como o Paredão, que em Salvador se chama Paredão e em outros lugares vão se chamar outros lugares, outros nomes. Né? Em Belém tem a Aparelhagem, que também é de onde vem o Tecnobreg, etc. É cultura, sabe, Alda? E não é porque eu não frequento que não é. Foi isso que eu estava dizendo. Porque na época estava a polêmica de se deveria proibir ou não, porque as pessoas estavam associando Paredão a tráfico de drogas, a assassinatos e etc. Só que a gente sabe que o tráfico de drogas não acontece por causa de Paredão. O tráfico de drogas é uma outra dinâmica. E aí a gente criminalizar o Paredão é, de novo, a gente lançar a força do Estado, que é a força policial, em cima das periferias. E aí eu acho que essa não é a forma, sabe, de chegar com a polícia, porque às vezes o Estado não chega com saneamento básico, não chega com água encanada, não chega com asfalto, não chega com energia. Às vezes a pessoa não tem internet em casa porque as operadoras de telefone não tem cabeamento, mas quer chegar com a polícia. Então, assim, ou o Estado chega com tudo e garante dignidade para as periferias, ou não chega com a polícia para criminalizar uma expressão cultural das juventudes, que eu acho que é uma forma de expressar, inclusive na ausência de espaços de lazer. A gente tem vários bairros de Salvador que não tem uma quadra, que não tem um espaço cultural para ter um show, né, que você precisa se deslocar da periferia para o centro para curtir um show de um artista que você gosta. E pensando como é que você vai voltar para casa, porque o Uber não te leva em casa, né? Ou porque não tem ônibus depois de 10 horas da noite. Então, assim, como é que a gente vai dizer para as pessoas que elas não podem ter entretenimento, sabe? E foi isso que eu estava dizendo no post. Não é porque eu não gosto, e assim, até tinha na época um paredão em frente à minha casa, e que era tipo a madrugada toda no sábado. Me incomodava, porque a madrugada eu quero dormir. Mas eu não vou dizer que aquilo não é cultura, sabe? Que aquilo não deve acontecer porque não é cultura. Acho que não é por aí. Foi um pouco disso que eu tava falando no post. E em geral, minha opinião sobre Paredão é essa.
Pronto, aí, tá vendo? Paredão também é cultura. Cultura das periferias, não é isso?
Isso.
Tá vendo, meu?
É cultura. Eu acho que essa questão de dizer que o Paredão é pra envolvimento de tráfico de droga, porque isso aí não tem como, porque o tráfico de droga rola em qualquer lugar. O Paredão é só apenas mais um evento em que os caras aproveitam pra poder fazer seu negócio lá, até porque o policiamento em Paredão às vezes é fraco. Exatamente. Então acho que é uma forma da pessoa que é da periferia ali ter um evento assim social pra poder curtir, porque às vezes você quer escutar um tipo de música que numa festa popular não vai tocar, entendeu? Não vai tocar tipo um Canalha, o pessoal gosta, quer música da favela. Então eles aproveitam aquele espaço pra poder...
O Canalha. Esse é o nome de uma banda, hein?
É.
Ah, também não conhecia, não, tá
aí
bem.
Tem o Poeta, tem, né, que é mais... O Poeta é mais conhecido, mas tem...
Sete
mais
Cássio.
E tem, Alda, uma coisa de gente que lança música pra tocar no Paredão. Sabe que vai tocar no Paredão e vai estourar, ou que já faz a música pensando em como as pessoas vão dançar essa música no Paredão. Então, assim, existe todo um circuito, sabe, de cadeia produtiva mesmo, da, envolvida com o Paredão.
Esse cara que eu citei agora, que o Canalha, ele tá top 1 de Salvador no Spotify.
É mesmo?
Por causa dos paredões, é um circuito, sabe? Então, assim, se a gente não vai, a gente não acessa por diversas razões, a gente não gosta, não quer, enfim, estar, não tem problema nenhum. Mas dizer que isso não é cultura, ou que isso é menor porque é da periferia, é só reafirmar todos os preconceitos que a gente lança sobre as periferias da cidade, sabe? Que aconteceu com funk, que aconteceu com pagode, que aconteceu com o próprio samba, que já foi crime no Brasil. Então, assim, essa estratégia de criminalizar as performances e as artes da periferia é uma coisa histórica, né?
Olha aí, Paredão também cultura. Bota a mão no carro. Bota a mão no carro. Bota a mão.
Tá vendo que você sabe?
Bota a mão. Aí é só o domingo em casa.
A gente escuta, Alda, não tem como. Ô,
Mário, agora me deixa com vergonha.
A gente não tem como ficar fora. A gente tá nos bairros periféricos, a gente sabe que toca o Lodum o tempo todo e toca a música de Paredão, é isso, sabe? Expressão do nosso povo.
Romário tem mais uma pergunta aqui. Depois dessa pergunta, eu deixo o microfone aberto pra você ficar à vontade.
Tá.
Certo? Qual o Dia Nacional da Cultura?
Dia Nacional da Cultura. Eu não posso trocar essa data. Eu acho que é 5 de novembro. E é um dia para a gente celebrar as expressões do nosso povo. Mas eu queria fazer uma observação sobre cultura. Inclusive, Helena falou disso quando ela veio aqui indiretamente. E eu vi um amigo também, poeta Lucas de Matos, falando sobre. Quando a gente fala em cultura de Salvador, né, porque a gente tem cultura baiana como cultura de Salvador, a gente fala muito dos elementos negros, né? Qualquer pessoa, qualquer turista que vem pra cá sabe que existem baianas, que existe capoeira, que existe roda de samba, né? Que existe carnaval. E essas coisas são elementos negros da nossa cultura, né? Mas como isso também foi uma estratégia, Alda, para deixar a gente à margem no cotidiano. Porque, por exemplo, eu vim no carro, inclusive, pensando sobre isso. A gente tem uma cidade em que a festa de Iemanjá é muito celebrada. Mas se você pensar, a imagem de Iemanjá é uma imagem de uma mulher branca, que parece uma sereia, com aquele vestido azul, que nas referências de candomblé, aquela mulher não poderia ser um orixá, né? Se a gente pensar que o candomblé vem de África. E isso é muito cultuado em Salvador, porque Iemanjá tem essa imagem branca. Mas aí quando você tem, por exemplo, pessoas de candomblé na rua em agosto oferecendo pipoca, né, em referência ao Baluaê, as pessoas se benzem. Quando passa numa encruzilhada e vê um ebó, se benze, né, xinga, apedreja terreiros de candomblé, pessoas de candomblé. Então assim, o que a gente vende pra fora é que a gente lida muito bem com isso, sabe? Quando a gente vê a lavagem do Bonfim, em que as baianas lavam a escadaria, mas a gente não sabe como é que candomblécistas vivem em Salvador o ano inteiro. Então essa coisa de como é que se forma uma cultura e às vezes como isso é usado pra que a gente pense assim, mas Salvador é muito negra, né? Tem tantos elementos negros na nossa cultura, todo o mundo inteiro sabe que Salvador é uma cidade negra. Mas como é que a gente vive nessa cidade, sabe? E eu gosto muito de pensar sobre isso. Que cultura em nenhum momento pode ser usada para nos colocar à margem, sabe? Não pode ser usada para fingir que celebra a gente enquanto a gente vive em condições precárias o ano inteiro. E Lucas tava falando sobre isso na entrevista dele, ele tava falando... Não adianta a gente ser celebrado no carnaval e passar o resto do ano sem financiamento, né? Como é que os artistas vivem o ano inteiro quando não tá no período do carnaval ou quando não tá no Novembro Negro? A gente precisa pensar que oportunidades são essas que a gente tem o ano todo. Inclusive, eu tenho muitos amigos negros e quase todos ficam incomunicáveis em novembro porque tem muita demanda de trabalho. E isso não é só para quem trabalha com comunicação, com artes, mas com tudo. Né, todo mundo é muito demandado para dar entrevista, para dar palestra, para falar nos lugares. Mas parece que as pessoas só lembram que a gente existe em novembro. Entendi. Né? E a gente não existe só em novembro, a gente existe o ano inteiro. O que é que a gente faz o resto do ano? Né? Como é que a gente se sustenta o resto do ano? Acho que essas são coisas para a gente pensar. E pensar que cultura, para voltar para o gancho da pergunta, né, do Dia Nacional da Cultura, de novo, voltando para outra pergunta, que cultura não é só o que a gente gosta. O Brasil é um país muito grande, que tem uma cultura muito significativa, que a gente movimenta um mercado, financeiramente falando, inclusive, muito grande, e que a gente precisa dar mais atenção.
Olha aí, gente. Pronto, que maravilha. Romário Almeida, produtor cultural e influência digital. Gente, meus amores, você do outro lado aí, meus queridos ouvintes, amo vocês, viu? Olha, fiquem aí, a gente vai pro comercial, já já a gente volta.
Voltamos a apresentar Me Queira Bem, um programa de entrevistas e muita música para você. Até às 20 horas, apresentação Alda Maia. Alda Maia, beijo da gorda.
19h32 aqui na Conexão Salvador, Miqueira Bem. E hoje, é com ele, o nosso queridíssimo Romário Almeida. Ele que é produtor cultural, influência digital, viu? Romário, muito obrigada pela sua participação. Eu só tenho a agradecer. Lembrando a todos também que Romário tem um canal. Pode passar seu canal?
Arroba Romário Almeida, Almeida com dois L's.
Aí, arroba Romário Almeida.
Lá,
Almeida com dois L's.
Isso.
E o quê?
Sempre tem vídeos lá. Olha, eu tô sempre batendo papo, podem chegar.
Então fiquem todos à vontade, chega lá, dá aquela curtida e segue Romário Almeida, Almeida com dois L.
Isso.
Romário, quando termina nossa entrevista, eu sempre deixo o microfone aberto para o nosso convidado, convidada, convidado que é você hoje, falar o que quiser. Falar para o povo, aborde algum assunto, ou agradeça. Fala o que você quiser, fique à vontade, viu?
Ó, eu não funciono bem com fale o que quiser. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer eu vou agradecer a oportunidade, vou agradecer o convite, a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Você falou assim, pode ser presencial ou por telefone. Eu disse, eu quero ir lá. Eu quero ir lá pra fazer isso ao vivo, pra olhar pra cara de Alda, conhecer a Alda pessoalmente. Eu assisti alguns programas, né, antes desse, e fiquei muito feliz, assim, com esse espaço, sabe, Alda? Eu acho que o que você tá fazendo aqui é revolucionário. E aí eu queria te parabenizar por esse espaço, te parabenizar pela iniciativa de trazer gente aqui pra conversar com você. De dar voz, né? Eu acho que é a primeira vez que eu sento assim numa mesa de rádio, dou uma entrevista e tô aqui conversando com você, com o Gabriel. Isso é muito importante. A gente tava falando, não me lembro agora, se antes do programa ou no intervalo, da importância da gente dar oportunidade para as pessoas, né? E eu acho que as primeiras vezes que a gente faz coisas são inesquecíveis, né? E que às vezes pode mudar completamente a vida de alguém. Então, eu acho que esse espaço aqui de oportunidades é um espaço fantástico. Parabéns mesmo.
Olha aí, obrigado. Como eu costumo dizer, seja lá por onde for, quanto tempo que passar, o que durar, aonde você estiver, ou uma porta de uma loja, ou uma rádio como essa aqui que eu estou, que eu tive essa oportunidade, o tempo que for, eu vou estar tentando fazer o possível e o impossível também para dar o meu melhor. Então, cada dia que passa um convidado diferente aqui, é especial, eu tenho aprendido mais, sabe? Eu vou aprendendo a troca do conhecimento, a expressão, o que vocês abordam, o que vocês trazem, a lição de vida. E por aqui passou muita gente boa já, sabe? Então eu quero agradecer a cada um que já passou por aqui, as meninas do Movimento Vai Ter Gorda, Vagalume, o terapeuta, o Índio Moraes, não foi? O Índio Moraes.
Psicólogo, né?
Psicólogo. Passou... essa menina agora, Patrícia Bernardes, passou o poeta do Parque, Renato Celestino, Helena Cardoso, Bruno Black, a consultora especialista,
o cantor lá do
Ana Souza, né?
Foi a mentora.
A mentora Ana Souza, o cantor Léo Santoles, que é compositor, cantor lá de Simões Filho.
É muita gente.
Shirley Souza, a Baiana Receptiva.
A Baiana vai estar aqui de volta sexta-feira, o pastel do programa de teu.
É mesmo? Que maravilha! Olha aí, Shirley, que coisa boa, tá vendo? Enfim, agora você aqui com a gente, Romário Almeida. Então, assim, cada pessoa que passa por aqui, eu guardo no meu coração e fica tudo registrado também. Então, o tempo que te vai dizer, o tempo que vai dizer, só seja uma coisa, eu tô aprendendo muito com todos vocês. E tô muito feliz. Então, a minha palavra, que eu sempre digo pros locutores que eu faço, e aqueles também que vêm até a mim, os locutores porta de loja, eu sempre digo, a palavra-chave, a palavra do sucesso é humildade e gratidão. Essa é a palavra que eu carrego comigo, por onde eu passo, todo lugar. Essa palavra aí. Então, só tenho a agradecer mais uma vez, muito obrigada. Fala mais alguma coisa, fica à vontade.
Não, eu tô,
tá bem?
Tô bem.
Então, pronto.
Obrigadão mesmo.
Biel, quer falar alguma coisa, Biel?
Não, eu tô tranquilo também.
Muito obrigado.
Adorei o papo.
Muito obrigado, Conexão Salvador, conectando você ao mundo. E hoje estava com a gente ele, Romário Almeida, produtor cultural, influência digital. Eu só tenho a agradecer, mandar um abraço mais uma vez pra ela, que está fazendo essa corrente do bem, o...
Aquilombamento.
Aquilombamento. Bicha Poeta, um abraço pra você, você que me ensinou hoje, viu? Essa aula não existe, viu, Bia? É coisa, viu, rapaz? Tá existindo agora, viu, gente? Ligue nem que eu sou assim mesmo, viu? Sim. A cada gente vai se melhorando e se conhecendo.
Com certeza.
O que
certeza.
Tá lá dentro escondido vai saindo.
Vai saindo.
Então pronto, vamos que vamos na fé.
É isso.
É isso? Então, Melk Mercury, Bicha Poeta, um beijo no seu coração. Ele logo, logo vai estar aqui com a gente também. Já tem convidado já, viu? Agendado já pro dia 9. Já tem convidado agendado pro dia 14. Já tem convidado agendado pro dia 7 de dezembro. E vamos que vamos, viu? Vamos que vamos. E assim, aqui é o programa Me Queira Bem, que como eu conversei com o ABM da galera, que é o André Borges. Eu queria trazer, eu queria transformar o programa, assim, trazendo os valores da Terra. Tem as pessoas que trazem um conhecimento e tem aquelas pessoas que são valores da Terra, que cada dia um é descoberto. No seu bairro sempre tem aquela pessoa que é um dançarino, que é um cantor, que é um compositor e que fica com vontade de mostrar o trabalho e não tem onde mostrar.
Sim.
Então, enquanto Deus, os orixás, Oxóssi, meu pai, permitir e André, que abriu a porta, a oportunidade, permitir e eu estiver aqui, esse programa será assim. Trazendo pessoas para trazer conhecimentos para a gente, que nem vocês, Helênia, Patrícia, a mentora. Teve Jair Leal, Bike Som também, que é divulgador sonoro. Um abraço, Jair. E também trazendo os valores da Terra. Aquele que é dançarino, pô, eu quero ir lá. Tem um que quer vir aqui, ele, vou até falar, viu? Tem um que quer vir aqui lançar um personagem aqui na rádio. Inclusive, eu já passei para produção, já conversei com o André, conversei com o Biel, que é operador, e eles. Já deram sim.
Uhum.
Pode trazer. Então cada um tem seu sonho.
É o super-homem da favela.
É, o meu trovão. O super-homem. Trovão. O super-trovão. Ele é locutor, portal de loja.
Sim.
Ele descobriu um potencial nele. Trovão, trovão, trovão. Já fez a fantasia do trovão, mas ele disse que não vai usar enquanto ele não realizar o sonho dele de vir aqui na conexão.
Que massa.
É lançar. Então, assim, são os valores da Terra. Que cada lugar tem um. E eu não vou lhe mentir, eu sou do povo, sabe? E eu costumo dizer a todo mundo, eu posso até modificar um pouco o meu jeito, mas eu sou do povo, eu sou essa aqui, eu gosto disso, eu sou do povão.
Sim.
Então me queiram bem, viu? Me queiram bem. Não é não, Biel?
Que não custa nada.
Que não te custa nada. Como é que vai, Biel?
Me queira bem, que não custa nada.
Então pronto, gente, muito boa noite pra todos vocês, 19h40, já tô dando boa noite, já tô dando tchau já?
É, minha música.
Alda Maia, beijo da gorda.
19h44 aqui na nossa nave Conexão Salvador. É, e o programa hoje foi com ele, esse cara maravilhoso, fantástico, incrível, Romário Almeida, produtor cultural e influência digital. Que maravilha, Romário ainda tá aqui com a gente. É, pode tirar. É, lindo. Vamos de música, Fon já passou por aqui o Barão da Pisadinha. Ai. Já passou por aqui o Barão da Pisadinha. E o pessoal também pode estar acompanhando a nossa rádio em todas as redes, né?
Todas as redes sociais.
É, pelo TikTok.
Siga-nos em nossas redes sociais.
Olha
Instagram,
aí.
Arroba Rádio Conexão Salvador.
Nada,
Facebook, Rádio Conexão Salvador. Twitter, Rádio Conexão Salvador. E no nosso canal no YouTube, Conexão Salvador. Essa é a nossa rádio nas principais plataformas digitais.
Tá vendo aí? Biel saltou, não deixou nem eu falar. Enquanto eu tava querendo falar, pensando em falar, Biel, pá, disparou o negócio aqui. Pois é, e lembrando a todos vocês que a nossa programação está incrível, viu, gente? Incrível. Conexão Esportes, com Duílio Camardelli e Jonas, não é isso? Todas as sextas.
Segundas.
Todas as segundas, locutora Alda, das 12 às 14. Conexão Esportes, com Ícaro França e Gabriel. Gabriel Lima, é você? Agora que eu tô vendo o Lima aqui do lado, não tinha nem visto, tá vendo você? Menino. Todos os domingos, das 10 às 12, Conexão Notícias. Das 7 às 8, todo segunda e sexta, de segunda a sexta, com André Borges. E o Bom Dia Salvador, com Carlos Carvalho. De segunda a sexta, das 10 às 12. Lembrando também que nesta quinta-feira terá transmissão ao vivo com a galera do Mosaico Esportivo, a partir das 17 horas, Bahia e Atlético Mineiro. Então não vai ter ninguém a bem.
É, infelizmente o programa vai ter que se voltar na terça-feira, mas é por uma boa causa, né?
É o jogo, né, papai? É. Tá vendo aí? Você que torce pra quem?
Alda, questões assim. Meu pai torce por Bahia, minha mãe torce por Vitória. Então eu não vou nem dizer nada pra não causar problema em casa.
Você é Bavi. Você é Bavi. Ô, Bião, bote um BGzinho aí. Acostumado a ficar sempre trabalhando com fundo musical. É. Quando eu vejo o seco assim, eu acho a coisa estranha. E aí, minha amiga dona de casa, já convidou o vizinho, amiga, a parentada toda, a vizinhança toda pra conectar com a gente? Então vem se conectar comigo aqui na Nave Conexão Salvador, toda terça, toda quinta, o programa Me Queira Bem, que não te custa nada. E aqui você pode estar seguindo também o nosso, a nossa rádio em todas as redes aí, como o Biel falou, entrando no site
www.radioconexaosalvador.com.
E Biel, a produção também disse que quem entrar no site logo estará acompanhando o podcast de todas as entrevistas.
Vai estar lá no site em breve, iremos disponibilizar.
Pronto, em breve iremos disponibilizar. Gostei dessa fala, porque ele falou a semana passada, eu vou lhe falar, que ele está lá no site, o povo está me perguntando, cadê? Não estou vendo nada. Cadê? Só tem quando o dermatologista lá, até agora eu não vi, cadê? Então, em breve...
estará disponível.
Tá vendo aí, gente? Se conecta com a gente. Vamos de música, Biel?
Vamos.
Solta aí um... Minornico. As nega tá tudo doida, misericórdia. E mandar um abraço aí, um beijo pra ela que tá lá no Lobato. Alô, Sueli, sucesso, um beijo pra você, Jair Leal, me queira bem, viu, fala lá pra eles que me queiram bem, viu, deixador digital, 19h54 aqui na Conexão Salvador, conectando você ao mundo, é, e tocou muitas músicas boas por aqui, gente, aqui na Conexão, hoje o nosso papo foi incrível, maravilhoso, e você não pode perder. Eu tenho certeza que você não perdeu, viu? Ele nos encontra aqui com a gente, do meu ladinho, Romário Almeida, menino maravilhoso, pessoa espetacular, incrível. A gente tava batendo um papo aqui em off, né? Sim, fora da...
do contexto.
É. Mais um papo fora do ar. Mais um papo muito enriquecedor, um produtivo mesmo, viu? Gente boa demais esse rapaz. Só tenho a agradecer mais uma vez, agradecer sempre. E vou falar aqui no ar. Tá no coração, viu? Tá no coração. Helênia Cardoso, tá no coração. Viu? Beijo, Helênia. Obrigado, ó. O aquilombamento, né?
Que isso.
É forte, viu? Representatividade, sim.
Falou importa. Dele, ele apareceu aqui, ó. Né, do Ramo Locutor. Falou, Alda Maia, linda como sempre.
Pronto, olha aí que beleza. Eita, e ele também falou aqui comigo. Maia, em breve estaremos junto aí. Então pronto, vem programa novo também, venha, viu? Pode vir, venha, Conexão quer. E eu também quero você, pai, um do meu lado. Eita, que maravilha, viu? Menino de ouro, Leandro Ramos. Beijo no coração, me queira bem, que não te custa nada. E Biel tá aqui comigo também, né, Biel?
Estou aqui sempre fazendo a transmissão aqui, ao vivo pros ouvintes da rádio.
Pois é. Esse é o nosso programa, a proposta do programa, como falei aqui agora para o nosso querido Romário, é trazer os valores da terra, onde cada um tem o seu valor, cada um tem o seu potencial, e cada hora, cada momento aparece um novo talento no seu bairro, sem você ao menos esperar, de repente, olha aí, né, surge mais um talento por aí escondido, porque aí como o Bruno Black passou por aqui e disse, se tens um dom, seja, esse é o lema de Bruno Black, e realmente ele não mentiu, ele falou a verdade. Se tens um dom, que seja, bota pra fora, mostre, fale, transmita, né? Dê o seu recado, passe sua mensagem. Então aqui eu só tenho a agradecer, porque tem passado pessoas incríveis, pessoas que vêm trazendo o conhecimento, o entendimento, palavras motivacionais, e vêm também os talentos. Então esse é o programa Me Queira Bem comigo, essa pessoa aqui humilde e simples. Eu sempre bato nessa tecla, Alda. Por que você sempre fala que é humilde e simples? Porque eu sou assim, eu falo e isso aí eu levo pra todo sempre. Essa sou eu. Me Queira Bem. Essa é a palavra.